Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje estamos falando da terceira idade, idoso, melhor idade. Será que quando o assunto é economia, podemos aprender com os mais velhos? Hábitos como guardar dinheiro no colchão cederam espaço a idosos antenados no mercado econômico? Bom dia, Frederico Torres. Frederico Torres também tem o blog Educando Seu Bolso. Bom dia, Frederico. A gente observa aí um novo idoso, uma terceira idade mais antenada com o mercado econômico?
Bom dia, Selma. Bom dia, nosso ouvinte aí, Pedro, Gustavo. Acho que sim, Selma. Acho que ainda de uma maneira talvez um pouco menos forte, vamos dizer assim, do que a moçada mais nova, mas já tem uma parte do pessoal um pouquinho mais maduro que está antenada, sim. Por exemplo, você citou o blog. A gente tem uma parcela não desprezível aí de acessos lá e, eventualmente, de dúvidas também de pessoas já acima de certa faixa etária, ali com seus tablets, né, tentando buscar a melhor informação, né, pessoal que está viajando e quer saber como pagar pelas viagens, pessoal, a gente tem respondido dúvidas, por exemplo, de pessoas que querem entender se vale a pena ou não converter a aposentadoria privada ou plano de aposentadoria privada, PGBL, o VGBL que a gente fala, em uma anuidade, ou resgatar completamente, efeito de imposto de renda, né? Questões relacionadas a cartão de crédito ou consignado, que a gente comentou aqui no programa da semana passada. Parece que tem, sim, um movimento, o pessoal se mexendo e ficando livre aí de maus hábitos antigos, quer dizer, como, por exemplo, o hábito que você citou aí de guardar dinheiro debaixo do colchão, um país que tem taxa de juros como as nossas, né, você não pode abrir mão de 12, 13% de rentabilidade aí por ano.
Frederico, eu me lembro de uma cena na televisão, de uma reportagem há muito tempo, mas mexeu tanto comigo. Menino, o moço morreu e acharam dinheiro assim. Frederico, tinha tanta moeda, tanta nota que já tinha perdido valor, historicamente, ok. Mas o homem tinha uma fortuna que se perdeu assim, com a desvalorização, com a passagem de um dinheiro para o outro. Que coisa, hein?
Antigamente, com a inflação bem mais forte do que hoje, isso era pior ainda, né? Embora a inflação hoje ela volta a incomodar novamente, aí, acumulado 9,5% ao ano. Mas um número que pode ficar aí para quem eventualmente ainda gosta de guardar dinheiro em espécie é aquele número que a gente citou aqui na semana passada. Uma aplicação financeira hoje segura em títulos do governo, né, ela é capaz de dobrar o seu capital em aproximadamente 5 anos. Né? Então, olha, se você tem, né, a capacidade de dobrar o capital em 5 anos, acho que não tem por que guardar o dinheiro em casa, debaixo do colchão, além do risco de ser assaltado ou alguma coisa assim.
Mas como é que ele vai ter, essa pessoa que tem lá o seu dinheirinho, ouve você dizendo, fala assim, nossa, então vou pegar o meu dinheirinho agora no banco. O que, que ele tem que chegar lá e falar? Qual o tipo de aplicação que ele tem que pedir?
Nós temos uma dúvida, inclusive, hoje aí.
Chegou aqui pelo WhatsApp, o nosso WhatsApp aqui do Em Boa Companhia, que é 8411-9044, é o ouvinte Roberto de Brasília de Minas. Ele pergunta onde eu posso comprar títulos do governo, pois não sei, né, onde tem corretoras e nem qual banco procurar.
Isso aí, boa dúvida do Roberto. A gente fez um post, inclusive, sobre isso, ensinando passo a passo lá no Educando Seu Bolso como fazer, mas eu vou resumir aqui um pouco. Né? Para quem tem conta em banco, a maioria dos bancos eles oferecem essa modalidade de aplicação financeira.
Se você perguntar, né?
Se você perguntar. Exatamente, bem lembrado. O Gustavo está sempre me ajudando aqui. Se você não perguntar, eles vão querer te vender alguma outra coisa na qual o gerente tenha uma comissão, vamos dizer assim, ou uma meta, né, para bater.
Por isso que eu te falei, tem que indicar para ele o que ele tem que chegar e solicitar o gerente.
Solicitar o gerente, tesouro direto. Tesouro direto vai render aí, tesouro Selic. Qual o título? Tesouro Selic, é o nome do título especificamente. vai te render aí líquido de imposto de renda e taxas por volta de uns 12% ao ano, aproximadamente 1% ao mês, que é bem mais do que a poupança está rendendo. A poupança está rendendo um pouco abaixo de 8, 0 ou 0,7 ao mês. Então, você tem um adicional aí de rentabilidade significativo, sem o menor risco adicional. Ou seja, é título do governo, a segurança é a mesma. Tá? Aí, para quem não tem conta em banco, eventualmente pode abrir uma conta em corretora. Tá? Lá no blog tem uma lista, a gente publicou uma lista das corretoras que atuam com Tesouro Direto e dos custos que elas cobram, né, para fazer esse serviço. Então, tem corretoras que cobram 0,5% ao ano, tem corretoras que cobram nada, né, porque elas querem conquistar o cliente, querem atrair o cliente, então elas abrem mão dessa receita com o objetivo de tentar fazer negócios com você em outras frentes, né, a gente atrair para lá. Que, diferentemente dos bancos, que tem os clientes meio cativos, as corretoras têm que suar um pouco mais para poder conseguir a clientela. Então, você vai abrir uma conta numa corretora como você abre uma conta num banco. Preencha alguns formulários que eles enviam pela internet. Aí, voltando nos nossos idosos aí que estão fazendo uso dos tablets, dos computadores, né? Recebem esses formulários pela internet, imprimem, colocam no correio, enviam de volta. E junto com cópias de documentos, obviamente, né, comprovante de residência, documentos de identificação, CPF, identidade, coisas que são exigidas nesse cadastro. E pronto, você tem uma conta aberta através da qual você consegue fazer compras e vendas de títulos do Tesouro Direto. O nome é Tesouro Direto e a aplicação mais segura dentro do Tesouro Direto é o Tesouro Selic. Né?
Ô Fred, então quer dizer, eu chego ao banco, falo assim com o gerente, olha, eu quero investir no Tesouro Direto. Aí se ele vier e falar assim, ah não, mas você quer vencer não sei quantos anos, você quer pré-fixado, pós-fixado, ele vem com aquele tanto de pergunta.
Isso, aí você fala, eu quero o Tesouro Selic, que é o pós-fixado. Selic é o mais seguro, tranquilo, é esse que a Selic é 14,25% ao ano, você vai estar recebendo nominalmente 14,25% ao ano. Aí cai para 12 e pouco, porque tem o desconto de algum custo de administração, que é essa taxa que eu falei que as corretoras ou os bancos cobram para fazer a aplicação para você, e além disso tem o imposto de renda também que você paga.
E então, eu vou conseguir ver isso lá no extrato, que foi aplicado tal valor?
Consegue, você consegue ver isso no extrato, seja do banco, seja da corretora, da mesma forma que você enxerga...
Uma poupança, por exemplo.
Vai... Mas não pode tirar também, não. Tem um prazo que não pode mexer, né?
Não, pode tirar.
Olha aí, que beleza.
A pergunta é ótima do Gustavo, da Selma, porque a liquidez ela passou a ser diária, né? Antigamente ela era semanal, e agora ela é diária. Todo fim do dia você pode fazer um resgate, né? Você vende de volta para o Tesouro recompra esse título de você e te entrega dinheiro na sua conta no início do dia seguinte. Ou seja, se você tem uma obrigação para pagar no dia seguinte, basta que você, no dia anterior, faça o resgate. Assim como você faz de um fundo de investimento, por exemplo, né? Que faz o crédito na sua conta.
É uma aplicação considerada conservadora?
Muito conservadora, muito segura. Você está comprando títulos do governo. Quer dizer, se o governo brasileiro quebrar...
A situação está muito ruim.
É porque muitos outros
já foram
embora.
Agora, tem uma coisa importante nisso, de eles poderem resgatar no outro dia, daqui a um mês, daqui a um ano. Porque nessa idade também, a pessoa fica preocupada, ela não sabe como será o dia de amanhã. Hoje eu tenho saúde, amanhã eu posso precisar desse dinheiro. Então, olha, fica a dica. Eu falo para vocês que eu não ouço e não vejo essa dica sendo dada de como a pessoa mais velha possa aplicar o seu dinheiro. E mais, você ainda se livra da inconveniência daqueles parentes que sempre chegam quando sabem que você tem um dinheirinho na poupança. Você fala assim, não tenho nada na poupança. Não precisa falar que você tem outra aplicação, né? Você não vai estar mentindo. Minha poupança está zerada.
É isso aí. A Selma ensinando os caminhos para dizer não.
Isso aí, dando auxílio aí, o caminho das pedras. Muito bem, a Selma.
Ô Fred, a gente falou aí desse hábito dos mais velhos de colocar dinheiro no colchão. Ô Selma, já vi uma reportagem também que o moço, depois que encontraram que ele faleceu, acharam não apenas o dinheiro, mas todo comido por cupins.
Nossa.
As notas todas.
Ô dó.
E aí eu fico pensando o seguinte, para uma criança que a gente ensina desde cedo a importância de poupar, o cofrinho, ele é uma alternativa? Ou é melhor, não, meu filho, vamos aplicar então, fazer uma poupança para você... Porque tem isso também, né? Ou ensina a criança a colocar no porquinho, quebra no final do ano, ou já leva ele diretamente para o banco.
A gente, ótima pergunta também, Pedro. A gente tem lá no blog uma educadora financeira, e a gente tem se ocupado de temas relacionados à educação financeira para crianças, seja em escolas, conversando com algumas escolas para produzir conteúdo, material didático, dinâmicas, seja esclarecendo dúvidas de pais em relação a mesadas e questões como essa que você colocou. Aparentemente, pelo que a gente tem estudado, até uma certa idade, ou seja, muito cedo ainda, é preciso que a criança ela enxergue o dinheiro. Ela não consegue criar uma relação com o extrato bancário. Aquilo para ela é um pedaço de papel. Então, ali é difícil precisar a idade mesmo, até uns 4, 5 anos talvez, ainda vale a pena você manter o porquinho. E é uma coisa que ela consegue... É tangível. Ela consegue...
É verdade, eu já ouvi muita criança falando assim, você não tem dinheiro, mas você tem cartão de crédito, você tem cheque.
É.
Mas eu não tenho dinheiro atrás disso.
Pois é. Então, ela pegar o porquinho, ela colocar a moeda dentro do porquinho, depois ela quebrar e entender que as moedas foram se acumulando e que aquilo permitiu ela, né, conseguir ou atingir um bolo maior, parece que até certa idade ainda é valioso. A partir de ali... aí volto a dizer, assim, a idade pode ser 4, 5, 6, alguma coisa por aí. Já dá para fazer o que você está falando. Já dá para ir abrir uma conta do Tesouro Direto, por exemplo. Exatamente. A gente tem recomendado, tem uns dois blogs lá que fazem, dois posts, desculpa, fazem muito sucesso, que é financiando a educação dos seus filhos, aplicando no Tesouro Direto. A gente mostra como é que você vai colocando dinheiro e lá aos 18 anos vai ser possível pagar a mensalidade da faculdade, etc. Então, assim, a partir de um 6, vamos dizer assim, a criança já começa a entender que aquele extrato é representativo de um saldo bancário. Ela consegue ir com você e fazer um saque, né, daquela...
Para abstrair isso.
Exatamente. Aí ela fala, pô, peraí, isso aqui é meu. Ela se sente dona daquilo, ela sente que aquilo ali é dinheiro, ela sente que o esforço dela está valendo a pena. Ela não precisa mais do porquinho, né, daquela coisa física, para entender... o valor da poupança, o valor, como vocês falaram, de colocar os juros para trabalhar a seu favor.
E qualquer coisa, às vezes, quem sabe, né, o pai pode colocar um real lá no cofrinho e depositar 100 na conta da poupança, né? Tipo, simultaneamente, aí a criança depois quebra um pouquinho, mas tem uns juros lá na poupança, né? Ele pode... porque a criança vai ver o cofrinho mais gordinho. Agora, Fred, e do outro lado, né? Eu fico pensando porque a gente, o pai, ele pensa no filho, né? Na educação do filho, em fazer um fundo de previdência, em ensinar a poupar e tudo, mas e para o filho, né, que já está numa idade, já está trabalhando, de que forma que ele pode contribuir para a saúde financeira dos pais? Porque não dá tempo mais de você fazer uma poupança de longo prazo, né?
Ótima pergunta também, e existe aí um sem número de filhos que a experiência lá tem mostrado que tem auxiliado seus pais, seja dando um presente ali, às vezes uma viagem, seja fazendo o pagamento de planos de saúde, muitas vezes, né, porque os mais velhos confiaram no sistema de saúde que quebrou, né, praticamente o SUS hoje tem muita dificuldade em prestar os devidos serviços médicos, então os mais velhos não se prepararam, os filhos entram para ajudar, e seja para estar mais atento, mais antenado, como a gente está discutindo aqui, a dicas financeiras, para poder colocar o dinheiro dos pais para render. Os mais velhos costumam ter um apego maior à caderneta de poupança, né? Fruto de um conhecimento construído ainda no passado, enquanto não havia tantas oportunidades de investimento ainda.
Quer dizer, uma coisa é ajudar na gestão do dinheiro.
Exatamente, ajudar na gestão do dinheiro. A gente tem pessoas mais velhas com dificuldade de compreender extratos bancários, que muitas vezes são complexos, né? Tem extratos bancários onde tem conta corrente,
tarifa de não sei o quê,
que faz comunicação com uma conta poupança de investimento, o dinheiro fica entrando e saindo.
Ah, vamos combinar, gente, até pra gente isso. Você é economista, tudo bem, mas até pra gente, eu acompanho extrato e tem que ficar bem atenta, não é fácil mesmo, não.
Muito atenta. As tarifas que o Gustavo falou, que tarifas são essas, eu preciso realmente pagar por elas, né? Existe uma série de tarifas pelas quais você não precisa pagar. Os pacotes de serviços essenciais, por exemplo, foram criados aí na regulamentação de um ano e pouco atrás, que prevê que você não precisa pagar por até 4 saques, por exemplo, por mês, né, ou determinado número de cheques compensados. Então, esse policiamento do extrato, dos débitos feitos no extrato, é fundamental para cuidar, né, do dinheiro que foi acumulado duramente durante a vida, né, fruto de uma poupança de uma vida inteira, para que aquilo não se não escoa pelo ralo aí, sem a devida justificativa.
Fred, a minha avó, quando já estava mais velha, eu vou contar um caso aqui pessoal, ela tinha lá o dinheiro da aposentadoria dela. Mas chegou numa certa época da vida que ela começou a gastar esse dinheiro. Ela ajudava as pessoas, passava lá na porta da casa dela, no interior. Então ela passou a gastar todo o dinheiro da aposentadoria, ou com a igreja, ou com um pedinte, naquela tentativa de ajudar. Aí os filhos, não, mas não pode assim.
Ela começaram, tinha que se sustentar.
Começaram a tomar conta do dinheiro dela. E nesse momento, ela tinha uma sensação muito ruim de que ela era imprestável, que ela não dava conta de cuidar disso. É uma relação complicada, porque quando alguém passa a administrar o seu dinheiro, mas com uma boa intenção, mas aí ao mesmo tempo é aquela coisa, poxa, mas se o dinheiro é meu, eu quero gastar assim, por que eu não posso doar para a igreja? Por que eu não posso doar para alguém que está pedindo?
Bom, a gente está falando de novo de psicologia, né? aplicada às finanças. De fato, Pedro, essa questão acho que ela é fundamental e a gente também já teve algumas experiências lá relacionadas a isso, que é como entrar na vida do idoso assegurando que financeiramente ele tem os meios para viver de uma maneira condizente com o padrão que ele sempre teve, sem que você ao mesmo tempo o declare incapacitado, sem que ao mesmo tempo você duvide, né, da capacidade que ele sempre teve de se auto-administrar a si, ao seu domicílio, às suas finanças. Esse negócio é um pouco complexo. Muitas vezes é preciso fazer quase que como se faz com uma criança. Você tem aquela... Mas aí, obviamente, que num nível de idade já bem mais avançado. Uhum. Você tem aquela parcela do dinheiro que você destina a ele para que ele faça um uso livre, né, de, por exemplo, doar, fazer boas ações, como você está falando, mas você separa um montante tal que dá para fazer face às despesas dele, né? E muitas vezes oferece isso de uma forma travestida, como a Selma estava fazendo aqui, dando os caminhos das pedras, né, ensinando o pessoal a falar não. Você fala, olha, o pai ou mãe, isso toma muito trabalho, isso é muito chato, ler extrato, conferir tarifa, pagar a conta, agendar, né, ir a banco, etc. Deixa que eu assumo isso para você, eu tenho tempo livre, eu posso te ajudar fazendo esse trabalho. É como se você não estivesse duvidando da capacidade dele, mas sim se colocando à disposição para auxiliá-lo. Eu acho que essa seria a melhor maneira.
Isso que você está falando é muito, muito, muito importante. Por vezes, os filhos, na boa intenção de cuidar dos seus pais, esquecem de um elemento fundamental, que é o respeito humano. Se coloquem no lugar dele. Imagine eu, que sempre dei conta da minha vida, tenho ali 4, 3, 5 filhos, agora dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. E o Frederico, pelo que ele está falando aqui, e ele já falou, eu sou economista, não sou psicólogo, mas ele está usando a humanidade que todos nós temos para fazer com que essa pessoa se sinta importante. Tem jeito. Então, qualquer que seja a atitude da gente numa situação de possível conflito, a gente tem que colocar em primeiro lugar o respeito e o amor.
Exatamente.
Agora, quem já construiu, eu imagino que tem muitos idosos nessa situação, construiu um certo patrimônio, mas não tem uma aposentadoria complementar e tudo. Vale a pena, por exemplo, abrir mão de uma casa de aluguel e colocar isso numa aplicação para ficar fazendo
render.
Uso? É para render?
A gente tem dado esse, vamos dizer assim, conselho, né? Ou essa orientação lá no blog há alguns anos, muito antes dessa crise imobiliária. O rendimento de aluguel hoje ele é bastante inferior ao rendimento financeiro. O rendimento de aluguel hoje é da ordem de 0,4% ao mês, enquanto que o rendimento financeiro, como eu acabei de falar aqui no caso do Roberto, lá que mandou a dúvida para a gente, ele, descontado de custos e imposto de renda, ele dá 1% ao mês.
Ou seja, fora os transtornos, né?
Exatamente.
Em outras palavras, a encheção de saco que é.
Pois é. Aí, o que muita gente até 2012 ali podia alegar, né, que além do aluguel, havia a valorização do imóvel. De fato, ela foi forte durante uns sete anos ali, de 2005 até 2012. Tá? veio corrigir um valor de imóvel que estava muito depreciado no passado, até 2003, ali por aí, né? Eu me lembro, ainda na década de 90, quando um imóvel custava a mesma coisa que um carro. Quer dizer, não faz o menor sentido que um apartamento modesto, etc., mas custasse o equivalente ao valor de um carro. Existia um dos dois preços, como a gente fala em economia, que estava fora de lugar. E era o preço dos imóveis. Tá? Então, o que aconteceu? Corrigiu-se isso. Hoje, acho que qualquer ouvinte nosso aí tem consciência de que o imóvel não é mais barato no Brasil. Né? Alguns acham que ele está caro e outros acham que ele está muito caro. Né? Então, assim, não vai haver, e é isso aí, obviamente, que ninguém tem bola de cristal, mas é uma opinião, né, de quem acompanha aí, sei lá, 21 anos do mercado financeiro, que não vai dar essa puxada mais que houve aí nos últimos 7, 8 anos. Né? Últimos não, desculpa, de 2005 até 2012, 2013. Então, essa história de que o rendimento do aluguel vai ser complementado por uma valorização imobiliária muito grande, eu acho que ela não cola no curto prazo. Então, se a pessoa tem... Porque tem muita gente que tem apego, né? O idoso, ele gosta...
Se sente mais seguro.
Exatamente,
até,
né? Ele gosta daquilo, ele sabe que a casa é dele. É. Muitas vezes ele se ocupa de...
Às vezes até pensando em deixar como herança.
Como herança, exatamente. Mas a aplicação financeira, ela vai como herança também, né? E ela tem rendido mais há algum tempo, e a minha expectativa é de que ela continue a render mais, aí pelo menos nos próximos anos.
Acho que tem alguns idosos também, não é só idoso, mas tem gente que tem medo de liquidez, né? Acha que aquele dinheiro está ali, em qualquer momento pode gastar, e acha que está mais seguro na casa porque você não vai lançar a mão dele.
Exatamente, porque
momento,
é mais difícil de dispor dele.
Pode voltar naquele ponto da Selma, né? Se eu tiver o dinheiro no banco, alguém vai vir me pedir, o meu filho vai vir pegar, não sei o que, a casa não consegue.
É mais difícil controlar.
Isso é uma característica legal. Às vezes você bancar um rendimento um pouco menor, porque você se autoconhece, você sabe que você não vai ter disciplina para não lançar a mão desse dinheiro, ou você conhece alguns dos seus parentes, ou sei lá, amigos, e sabe que você vai acabar tendo que passar uma parte desse dinheiro para eles emprestar e que eles não vão pagar, às vezes é melhor ficar com 0,4 de aluguel ao lado que querer um rendimento maior e depois esse negócio sair do trilho.
Frederico Torres, economista, sempre dando dicas importantes, valiosas, que você aplica aí na sua vida, qualquer que seja o seu salário, qualquer que seja a sua situação. Ele tem também o blog Educando o Seu Bolso. E estará de volta com a gente aqui na próxima quinta-feira. Se tudo der certo, nós vamos falar dessas pessoas que consomem, consomem, consomem. Não é isso, Frederico? Muito bom dia, muito obrigada.
Valeu, obrigado. Um abraço, parabéns para os idosos aí. É como a Selma falou, né? Acima de tudo, muita humanidade. Muito amor, muita psicologia, muita humanidade para a gente lidar até com o dinheiro.
É isso aí, educando o seu bolso sempre. 9h31 agora.
Rádio Inconfidência.